Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está começando mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, que você pode compartilhar por onde você quiser, com quem você quiser. Pode, por exemplo, utilizar o WhatsApp, o meio de mensagem instantânea, talvez o método mais rápido para você poder compartilhar este episódio em que falaremos sobre as invasões biológicas, Maurício Bastos.
Invasões biológicas, agora eu fiquei intrigado. Estamos sendo invadidos por espécies. Fiquei assustado agora.
Ih, será?
Invasões biológicas. Do que se tratam essas invasões biológicas, Tayana de Oliveira?
Bom, se tratam de espécies, animais, plantas, árvores, diversas, as mais variadas.
Micro-organismos,
tem uma,
né?
Tem uma lista aí com mais de 400 espécies.
Que invadiram aqui o Brasil?
Que não são nativas, como a nossa jabuticaba, mas invadiram o nosso território e causaram, rapaz, um prejuízo econômico, Maurício Bastos.
É, uma coisa é invadir e fazer bem, né? Outra coisa é invadir
e trazer
prejuízo.
Problemas.
É, exatamente. É.
Bom, tem um relatório publicado, que foi publicado no início de março, pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que revela que essas invasões biológicas causaram prejuízo de pelo menos $3 milhões, isso por ano, à economia brasileira.
Pois é, espécies como o Aedes aegypti, tão conhecido mosquito da dengue, e também da chikungunya, do zika vírus, tem também os pombos, os javalis, os caramujos africanos, tudo isso faz parte aí de um grupo de 476 animais, aos quais a Tayana se referiu, plantas ou algas que aparecem em ambientes naturais no Brasil, mas que não são nativos da fauna ou da flora do país. E aí tem animais, tem plantas, tem algas, tem micro-organismos como vírus e bactérias que também são incluídos nessa lista. Para a gente entender melhor, Tayana de Oliveira, a gente conversa agora com quem entende do assunto.
Fotossíntese.
Conosco o biólogo Mário Luiz Orsi, professor da pós-graduação em Ciências Biológicas da UEL, Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, e um dos coordenadores do estudo publicado no início do mês de março pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Esse estudo foi promovido, foi desenvolvido em conjunto por uma série de universidades. O professor Mário Luiz Orsi é um dos coordenadores dessa pesquisa. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pela disponibilidade, por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço aqui na Sputnik Brasil, tudo bem?
Tudo bem, obrigado vocês pelo convite.
Professor, esse estudo traz um dado preocupante, um dado relevante, já que essas invasões biológicas que, para quem acompanha de fora, podem parecer até inofensivas, né, não resultar um prejuízo, elas sim causam um rombo significativo na nossa economia, né? A gente tem aí um relato de $3 bilhões anualmente, né? A economia brasileira sendo prejudicada por essas espécies como o mosquito da dengue, pombos, caramujos africanos, etc. Espécies vegetais da mesma forma. Primeiramente, saber o que o estudo aponta, se esse prejuízo ele pode ser controlado de alguma forma, contido.
Esse prejuízo que nós detectamos, assim, que são fatos científicos, né? Técnicos que foram publicados, e a gente conseguiu fazer esse apanhado e sintetizar nesse documento. Eles nos assustaram pelo seguinte fato: que das 476 espécies detectadas como exóticas invasoras já no Brasil, apenas 16 causam esse impacto econômico de $2 a $3 bilhões por ano. Enfim, a gente tem certeza disso, que é subestimado esse valor, porque são só das quase 500, 16 apenas que tem esse conteúdo econômico de impacto, né? E sim, elas podem agir de diferentes formas. Aquelas que já estão invasoras e já estão disseminadas, o que nos resta é controle. Mas aquelas que ainda não se tornaram invasoras ou que estão prestes a se tornar, tem mecanismos que a gente traz isso no relatório, que é possível a gente mitigar, que é possível a gente prevenir e ter uma ação que a gente chama de detecção precoce e ação rápida para conter isso. Então, há mecanismos, sim. Obviamente que cada espécie é uma espécie, né? Ela vai agir em sinergia com uma série de outros fatores. Mas é possível, sim. A gente está trazendo isso pela primeira vez no Brasil numa linguagem bem sintética, bem acessível para os gestores e para os tomadores de decisão terem isso em mãos, terem essa solução. Pelo menos a tentativa da solução, né?
Agora o senhor falou aí das espécies que já se tornaram invasoras e acabaram disseminando aí pelo país. É o caso que a gente vê do Aedes aegypti, né? O mosquito transmissor da dengue. O Brasil vivendo uma situação de epidemia, alguns estados declarando situação de emergência. Além de causar problemas, né? Uma superlotação de hospitais, né? Muita gente procurando. Agora com a vacina contra a dengue, testes de dengue sendo feitos, alguns hospitais já com ausência de vacina e de teste. Há esse impacto econômico em relação ao Aedes aegypti também, né? É a espécie que mais impacta na nossa economia?
Ela é uma delas. Agora, nesse instante, com esse surto, com certeza ela, economicamente se falando, né? Eu não estou falando nem da questão do impacto social disso, né? Mas o impacto econômico realmente é uma das que está em evidência, não tenha dúvida. E é uma espécie que foi trazida para nós aqui há 400 anos e ela ainda se comporta como invasora, né? Enfim, tem toda uma questão climática envolvida, mas também tem a expansão urbana desordenada, a não contenção do cidadão em conter essas águas paradas e em conter a disseminação dela. Então, realmente, hoje é um organismo que está em evidência, não tenha nem dúvida.
Até porque ela tem gerado números recordes, né, nas séries históricas que dizem respeito à doença, né? A gente está falando aqui de internações, de ocupações de leitos, né? Isso indiretamente afeta a questão de despesas com medicamentos, com tratamentos, com internações. Isso, em alguma medida, ela entra nesse cálculo do prejuízo, né? A gente tem nessa pesquisa, né, um dado que é exclusivamente relativo ao Aedes aegypti, né? A gente tem aqui no texto que é uma das espécies que geraram maior impacto, segundo o levantamento, né? O prejuízo do mosquito da dengue é estimado em 10 bilhões e meio de reais num período de 35 anos, de 1984 a 2019. Isso levando em conta o total de 105 bilhões de dólares no gasto com espécies invasoras. Na hora desse cálculo, na hora da avaliação do peso desse prejuízo para a sociedade como um todo, para a economia de um país e focando no Brasil, que é o objeto da pesquisa, isso é levado em conta, a questão da despesa médica, de ocupação de leitos, despesa com saúde, e não falo nem em relação à questão econômica, né, que a gente tem pragas aí nas nossas lavouras. No caso particular do mosquito da dengue, isso é considerado?
É considerado, ele é feito uma ponderação em cima de todos os fatores que estão envolvidos nesse custo. Obviamente que quando foi feito esse trabalho, a gente não tinha tido um surto desse tamanho. Então, provavelmente, o custo agora está muito maior. E agora entra uma situação ainda mais preocupante, porque não só o mosquito é invasor, né, como alguns dos outros vírus, o chikungunya, o zika, né? E aí isso tem um acréscimo dentro desse cálculo, não resta dúvida. Então, eu tenho a impressão que, se for refeito essa análise agora, até o final do ano, esse custo vai ser bem maior do que está estimado. É o que eu coloquei para vocês. É uma subestimativa, de uma certa forma até superficial, no que realmente a nação brasileira, tanto o governo quanto o cidadão, está gastando em cima disso, né?
Ou seja, essa doença ela não leva em conta esse cálculo, né? Essa avaliação, ela não leva em conta a doença em si, mas leva em conta, no caso, o vetor, né? O Aedes aegypti, ele transmite pela picada não só a dengue, como o zika e a chikungunya, e tem até outra febre aí que surgiu, que tem sido levada em conta, né, de uma nova arbovirose que tem surgido. Isso, o cálculo contempla todas as doenças que são transmitidas por um único vetor, né?
Exato. Inclusive, o que preocupa os especialistas que trabalham com Aedes, que trabalham na parte de saúde pública, é a possibilidade do Aedes, na proporção que essa população de mosquitos tomou agora, em função até desse calor que nós tivemos, né, e isso tudo está ajudando, a possibilidade de outras arboviroses serem transmitidas por ele, porque ele pode transmitir, inclusive, a febre amarela. Então, isso está deixando todo mundo muito preocupado e, com certeza, no cálculo, quando foi feito aquela fotografia daquele momento, de 84 a 2019, e feita essa somatória. Então, entra nesse cálculo entre só o Aedes e só as possibilidades de custo em cima do que ele transmite, esses 10 bilhões, né?
Agora, professor, na sua opinião, falta conhecimento por parte não só das autoridades, mas da população de modo geral, do que são essas espécies invasoras? É pouco falado sobre isso? Talvez seria necessário fazer um trabalho de conscientização a respeito do prejuízo que essas espécies podem causar ao nosso país?
Falta total conhecimento. É uma matéria muito nova para a população, muito nova. As pessoas muitas vezes acham que a romã, a manga, a jaca são brasileiras, só para ter uma ideia, só para dar um exemplo, né? Essa ideia, nesse sentido, foi o que nos fez trabalhar e montar esse relatório, junto com esses 80 e tantos autores, mais revisores, 100 e poucas pessoas. E a gente viu que não existia nenhuma informação traduzida para o português. Nesse contexto, para que essa informação possa chegar não só a gestores, tomadores de decisão, mas à população comum, porque ela consegue hoje, com esse trabalho, ter a primeira base de informação sobre o que significa as invasoras, né? Que é a quinta situação mais preocupante do ponto de vista de biodiversidade e também da questão socioeconômica, né? Então, se a gente levar em consideração só o que a agricultura gasta com insumos químicos para controle de pragas, é um negócio absurdo também. Então, envolve até o PIB brasileiro, se a gente for ver todas as vertentes que estão conectadas a isso. Então, a falta de informação é o que mais nos preocupa. Então, nesse sentido, a gente tentou trazer uma informação de fácil acesso e que comece esse assunto a ser discutido, tanto lá do nível básico da escola até os tomadores de decisão, né?
Professor, o senhor fala da questão da agricultura, né? Das lavouras que são aí as mais prejudicadas, né? Do tamanho do prejuízo das lavouras, da economia, né? Nesse Isso. aspecto. A gente pode classificar a lavoura como a mais, enfim, a mais, como alvo mais fácil dessas doenças, né? Que são transmitidas por esses vetores e afetada por essas espécies, né? Não necessariamente insetos, né? Mas também a gente tem aí, por exemplo, javalis, né, que não são animais genuinamente nativos brasileiros, né, mas algo que veio de fora. Tem também os pombos. Pombos afeta mais o cenário urbano, né, mas a agricultura, né, pra gente dividir aqui a discussão, a agricultura é o prejuízo da economia brasileira, o grosso dela tá na agricultura afetada por essas espécies invasoras?
É uma divisão um pouco complicada essa, mas a agricultura certamente é uma das mais afetadas. A gente tem também a qualidade de água, que também as invasões nos corpos d'água é muito intensa e muito mais complexa até do que na parte terrestre, mas a agricultura certamente é uma das mais... Eu talvez não tenha assim um peso para dizer agora, nesse momento, mas o que a gente conseguiu detectar é que realmente a agricultura é muito, muito afetada. E os centros urbanos, né? A expansão urbana também.
A gente está conversando com o professor Mário Luiz Orsi, biólogo, professor da pós-graduação em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Londrina, um dos coordenadores do estudo realizado pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, revelando que as invasões biológicas causam prejuízo de pelo menos 3 bilhões de dólares por ano à economia brasileira. No começo da nossa conversa, professor Mário, o senhor relatou a existência de pelo menos 16 espécies aqui no Brasil que geram um impacto econômico. Você consegue enumerar para a gente? O Aedes aegypti está dentro dessas 16. Falei agora há pouco dos pombos, né, que infestam as ruas brasileiras e principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Pelo que se sabe, os pombos entraram no Brasil via Rio de Janeiro, né, na tentativa de tornar o nosso centro da cidade algo parecido com Paris. Os bulevares de Paris eram repletos de pombos, o que chamava a atenção do prefeito da época, e resolveu importar os pombos de Paris para transformar o centro da cidade do Rio de Janeiro, a Cinelândia, como algo bem semelhante ao que era visto na França. A gente pode enquadrar pelo menos essas duas espécies dentro dessas 16? Qual o senhor destacaria também como uma invasão biológica que gera prejuízo, que gera impacto na economia e na vida do brasileiro?
Certamente o Aedes, O pombo, ele fica numa escala um pouquinho mais abaixo, os pombos, né? Que a gente chama de Columba Livia, que é a pomba europeia, né? Pomba correio. Essa realmente também é um grande problema para os centros urbanos. A gente pode enumerar o pinus, o javali, a tilápia, o tucunaré, algumas ervas daninhas, assim, de cabeça nesse momento, falar às 16 eu não me lembro aqui, teria que estar dando uma olhada. Mas são as principais que têm, a Covid entrou também, e são as principais que têm um efeito econômico. Então elas estão ligadas ao setor produtivo, estão ligadas ao dia a dia do cidadão, na questão urbana. Por exemplo, um organismo que pouco se fala e está incorporado dentre esses quase 20 espécies que estão dando problema, são os insetos brocadores, os insetos que atacam, por exemplo, as espigas de milho, que atacam o grão da soja, que atacam outras produções. E dentro desse contexto todo, nós temos outros insetos que são incorporados dentro dessa análise. E aí, enfim, nós vamos ter organismos dentro d'água, na parte terrestre e na parte marinha, causando esses problemas.
Eu até estranhei, tilápia e o tucunaré, são dois peixes, né, de rios. A tilápia é presente, inclusive, no nosso cardápio.
Cardápio, muito consumida.
Muito consumida, ela gera impacto negativo, prejuízo para a nossa economia?
A tilápia, ela é uma das poucas espécies, das 33, que nós detectamos impactos positivos. Ela gera um impacto positivo para um número muito reduzido de pessoas na qual tem a sua questão econômica envolvida, ou seja, tem lucro com essa atividade. Porém, ela é considerada uma das 100 piores espécies invasoras do mundo.
Olha.
Em 1998, eu participei desse grupo de pesquisadores, nós fizemos o alerta para que o Brasil não importasse essa tecnologia de criação de tilápia, porque ela já era considerada uma das piores invasoras do mundo. E nós temos espécies muito melhores do que ela na questão de produção zootécnica, apesar que o grupo que trabalha com tilápias fala que não, mas nós temos sim. Existem pesquisadores já desenvolvendo pacotes fantásticos com espécies nativas, mas o que que acontece? A tilápia, ela causa impacto na comunidade de peixes, ela causa impacto na qualidade de água e a forma também, grande parte da onde ela é criada, ela causa as explosões de algas, por exemplo, porque toda a questão, quando se dá ração para grandes fazendas de tanques-redes, você está poluindo organicamente esses corpos d'água. Apesar das rações hoje serem super tecnológicas e tal, mas mesmo assim há um input que a gente chama, uma inserção de matéria orgânica muito grande. E nessas áreas há a proliferação de algas tóxicas. Então tem toda uma sequência de impactos que as tilápias vêm causando que não se fala. Então foi um grande equívoco do governo federal incentivar, foi um dos grandes equívocos, tem outros aí envolvidos, mas a tilápia é um dos grandes equívocos que o governo federal incentivou muito a tomada de criação desse organismo, né? O tucunaré é outro caso, né?
Isso data de que época, professor? É assim, a tilápia, pelo que o senhor está explicando pra gente, ela tem seu valor positivo para a economia, especialmente de quem vive dela, né? Mas gera um impacto muito intenso, muito pesado pro meio ambiente, pro ecossistema onde a tilápia se desenvolve. Ela foi, e a gente vê a tilápia no mercado brasileiro como uma espécie de substituta a outras alternativas de peixe, por exemplo. Hoje em dia muito difundida a culinária japonesa, né? E aí usam o peixe branco como a tilápia, como o peixe branco do cardápio, né? E substituindo o salmão, que é um pouco mais caro, é uma espécie mais nobre, é muito popular, muito conhecida no Brasil, né? Apesar de ainda cara, né? Também substitui o atum, que é um peixe que vem logo atrás na culinária japonesa e não tão consumido pelo brasileiro, né? Mas a tilápia tá colada ali. Isso é de que época estimula a produção de tilápia aqui no Brasil?
Ela foi estimulada na década de 90, de lá para cá. E muito estimulada agora na última década, né? Foi feito todo um trabalho de incentivo, de redução de impostos, de ausência de licenciamento ambiental, enfim, uma série de questões que foram envolvidas e, se a gente for levar ao pé da letra, é uma introdução até ilegal, né? Porque está sendo criada em águas públicas. Não somos de jeito nenhum contra a produção de tilápia. A gente é contra a produção dela em águas públicas, onde ela escapa. Não adianta falar que não, mas elas escapam no manejo do dia a dia e elas vão tomando conta dos corpos d'água, né? E é muito factível, muito possível criar tilápia em sistemas fechados, com alta tecnologia, sem escape, tudo, e ela continuar sendo um filão do mercado de peixes. Isso aí, a tecnologia está aí para isso. Mas o problema é quando elas são criadas em águas públicas e elas escapam e elas começam a se tornar invasoras nessas áreas. Então, ela, desde a década de 90, vem acontecendo isso. Nós temos regiões onde as tilápias já estão causando problemas seríssimos e a gente tem comprovado isso. São vários pesquisadores trabalhando em cima disso, né? E só que pouco se fala, né? Então é a questão que vocês colocaram muito bem naquela pergunta. Falta informação, porque muitas vezes até o produtor desconhece que ele está trabalhando com uma espécie que é danosa, que é invasora. E o consumidor também, ele muitas vezes está consumindo a tilápia e não sabe que a tilápia é uma espécie invasora. E ela causa problema se ela escapar. A dimensão do problema é muito grande.
Nesse âmbito da falta de conhecimento, professor, no início da conversa o senhor ponderou aí, né? São pelo menos 16 espécies causando um prejuízo significativo à nossa economia, mas numa lista aí de quase 500 espécies invasoras. Existe um mapeamento de todas essas espécies, de quais são elas?
Se tem a ideia nesse relatório dessas 476, a gente sabe que hoje, só nesse período que a gente trabalhou dos 3 anos, já chegaram outras várias, mas tem um mapeamento de quais são essas invasoras. Agora, nós não temos, isso que é uma grave situação, nós não temos estudos mais amplos que comecem a fazer essa detecção, esse diagnóstico de todas essas 500, vamos dizer assim. E por isso que a gente diz que esse valor de 3 bilhões é subestimado, 3 bilhões de dólares, por causa disso, porque são pouquíssimos os trabalhos que deram valor ao impacto aqui no Brasil dessas espécies. Então a gente precisa muito, a gente está engatinhando nesse sentido.
E seria necessário um mapeamento e também um monitoramento, né, para acompanhar se essas espécies já se tornaram de fato, já se disseminaram pelo país ou se ainda estão surgindo de forma discreta.
Exatamente, porque tem algumas que já estão levantando preocupações, né? Bom, tem um caso emblemático que a gente costuma sempre estar falando, que foi o caso da Covid, né? Então, a Covid é um organismo que veio de fora, muito provavelmente pode ter vindo lá na sua origem, ele pode ter vindo de outro local com outro animal, e aí causou uma pandemia que é uma coisa assim, nível global, né? Então, para a gente ter ideia, não se tem um cálculo ainda exato do quanto que foi o gasto com a Covid. Imagina com outros organismos que estão chegando, por exemplo, para a agricultura, para a produção pecuária, gripe aviária, por exemplo. Então, são situações que a gente tem que estar. Por isso que, quando a gente coloca no relatório as 4 formas da gente agir, a principal é a prevenção. Então, a gente montar uma lista nacional das espécies, e em cima dessa lista nacional a gente fazer ações de detecção precoce, de ação rápida, contenção, e aí aquelas que não forem possível, por exemplo, aquelas de meio aquático, que depois que se tornam invasoras fica quase impossível se eliminar, a gente tentar fazer o controle, né?
Voltando aqui à questão da tilápia, que me chamou muita atenção, e assim, a lógica da tilápia é a mesma do tucunaré, ou melhor, ao contrário, a lógica do tucunaré é a mesma da tilápia, ela gera o mesmo tipo de prejuízo, porque são peixes de rios, né? E o tucunaré é um peixe muito popular na Amazônia, especialmente, né? A tilápia tem uma difusão um pouco maior, ela, justamente por esse estímulo ao qual você se referiu, ela é criada em várias partes do Brasil, em propriedades particulares, em tanques, em fazendas de criação de peixe. O tucunaré segue essa mesma lógica. Eu queria acrescentar essa pergunta. Se sabe a origem, por exemplo, desses peixes, né? Foi mapeada? Tilápia, por exemplo, vem de onde? O tucunaré da mesma forma.
A tilápia, a origem da tilápia é da bacia do Nilo, do rio Nilo, na África, né? São alguns países em que a bacia transpassa e a origem dela é dessa bacia. Não só agora, existem híbridos que foram trazidos daí espécies que são da parte um pouquinho mais central da África, de tilápias, e foram hibridizadas, mas a principal é a Oreochromis niloticus, que é a espécie do Nilo. E é uma espécie que veio, então, de um outro continente, trazida como um pacote que seria a solução para o Brasil, né? Enfim, não se levou em consideração nem se fomentar a pesquisa aqui para a gente desenvolver os pacotes com as nossas espécies nativas, que são apreciadas aí no mundo todo. A gente até é questionado por diversos pesquisadores lá de fora e falam: poxa, mas vocês têm os melhores peixes do mundo e vocês comem um peixe africano. Enfim, essa é uma questão. Então, ela foi trazida por forças econômicas. O tucunaré já é um pouco diferente. O tucunaré é uma espécie da bacia amazônica, ou seja, é uma bacia brasileira, mas é uma outra bacia que não é onde ele foi introduzido agora, que é a bacia do Alto Paraná, a bacia do São Francisco, a bacia do Rio Doce. E o tucunaré foi solto no intuito de pesca esportiva, porque como ele é um peixe muito esportivo, muito considerado na Amazônia e tudo, ele foi trazido dessa forma, sem critério nenhum, né? Sem base nenhuma, apenas porque as grandes barragens das hidrelétricas causaram diversos impactos, entre eles a diminuição de espécies, aí eles trouxeram no intuito de fomentar a pesca esportiva. E o tucunaré, ele causa tantos impactos quanto a tilápia. É que a da tilápia, ela é menos perceptível, porque é de médio prazo. E o tucunaré já não, como ele é um predador topo de cadeia, um super predador, ele já tem detecções, por exemplo, aqui na bacia do Paranapanema, já tem relatos, um pesquisador trabalhou por um bom tempo com ela e detectou a extinção de 7 espécies de pequeno porte. A gente também tem trabalhado aqui, e outros pesquisadores também, é onde o tucunaré se torna dominante, e há uma redução enorme de espécies. E isso tem causado, inclusive, problemas de qualidade de água, porque eles eliminam aquelas espécies que são muitas vezes comem algas, comem larvas de inseto, e aí por diante é toda uma cadeia afetada pelos tucunarés, né? Então, o tucunaré tem um apelo econômico também para a pesca esportiva, porém é diferente. Aí é uma questão que envolve uma situação brasileira, que é a questão cultural. Não interessa que peixe que tem, vamos ter peixe. Então, que seja pescável e que tenha prazer para os pescadores. E a gente tem tido, assim, até um absurdo falar isso, mas a gente tem tido prefeituras que têm naturalizado, ou seja, transformado o tucunaré em espécie nativa por decreto. Então, espécies aqui no estado de São Paulo, no tentativas no Paraná, tentativas em Minas Gerais, de transformar o tucunaré justamente por esse apelo esportivo. Mas ele é danoso, danoso, danoso. E a gente prega o controle, né?
É, fica difícil de controlar realmente. Agora eu fiquei preocupado, né?
Eu
a gente
ia
gosta
falar
tanto
isso agora,
de peixe.
O Maurício tá preocupado em não comer mais tilápia.
Não, agora truta tá nessa lista, eu gosto tanto
olha
de truta.
Só, agora
a truta
ele vai
tá
perguntar
nessa
de todos os peixes, professor.
A truta tá nesse elenco, sim.
Também tá nessa lista, olha só.
Sim, também tá nessa lista. A truta é problemática também. Mas a truta é, como a tilápia, é possível se criar em sistemas de alta performance, com tecnologia, sem precisar que ela, sem deixar que ela escape para o ambiente natural, entendeu? Então é possível criar a truta, porém não existe um selo que mostre que o produtor, porque tem produtores muito sérios, tá, gente, que estão preocupados com isso. E infelizmente eles não conseguem ter um rastreamento dessa questão ainda. Então a truta entra nessa jogada. É muito melhor você comer uma piraputanga, uma trinchã, do que uma truta ou uma tilápia.
A gente está chegando aqui ao final da nossa conversa, desde já agradecendo a sua participação, professor Mário Luiz. A gente falou muito dos peixes de impacto no meio ambiente, de impacto na agricultura, falamos também do mosquito da dengue e o impacto à saúde. A gente não chegou a mencionar a questão urbanística, enfim, o impacto urbanístico de determinadas espécies invasoras, né? E quando a gente fala nisso, a gente lembra imediatamente dos pombos. Qual é o prejuízo que o pombo gera para uma cidade de grande porte, para uma metrópole? Se resume, enfim, também tem a questão das doenças, né? O pombo é um vetor de uma série de doenças, mas em relação à questão da salubridade, da limpeza urbana, que tipo de problema o pombo traz?
Esses pombos, eles trazem problema estético, a questão da estética, de onde eles estão ocupando, das fezes e tudo. E o principal problema deles, não que, que sejam só esse, ele também compete com as espécies nativas, né, que poderiam estar na cidade. E o principal problema dos pombos, dessa espécie de pombo-correio e pombo europeu, é sanitário, é saúde pública. É o principal problema, porque além dos fungos, há bactérias e há vírus. Então, e ele é reservatório desses organismos. Então, é um problema seríssimo para a saúde. E que ele não está sendo dimensionado. Ele não entrou nesse cálculo mais preciso. Ele entrou num cálculo geral, mas o mais preciso ele precisa ser feito ainda. Então, quanto que um município gasta, por exemplo, com internações com doenças respiratórias vindas dos pombos? Isso não tem um levantamento em cima disso. Então, a gente diz que a questão do pombo, não que ela seja fácil de solução, mas ela é possível, porque há formas de se conter, se controlar e se erradicar essa espécie. Então, há possibilidade disso. O que o brasileiro tem que enxergar é que nós chegamos numa fase com as espécies invasoras que não pode ficar na inação. É muito pior não fazer nada do que fazer alguma coisa.
Bom, nós conversamos com Mário Luiz Orsi, professor da pós-graduação em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e um dos coordenadores desse estudo publicado pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Professor, muito obrigada pela tua participação aqui no Jabuticaba Sem Caroço e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Eu gostei muito do nome desse que vocês têm do programa, porque é uma espécie nativa, né?
É isso que eu ia falar.
Aqui não é espécie invasora.
Aqui somos da casa.
É uma espécie nativa. Eu achei muito criativo e vocês estão de parabéns por estar trazendo esse tema e espero que tenha atendido a demanda aí que vocês tinham para esse tipo de informação.
Atendeu sim, professor, não tenha dúvida. Obrigado aí pela sua participação, pela aula que o senhor trouxe pra gente. Aprendemos muitas coisas novas e a partir de agora vou ficar
com... Não saia triste, Maurício.
É, vou ficar com o pé atrás na hora de comer, de comprar uma tilápia ou uma truta. Professor,
pois é.
Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Um abraço.
Um abraço.
Maurício tá chateado com a tilápia.
Olha, eu realmente fiquei surpreso, porque
essa entrevista te derrubou, Maurício.
É, a tilápia tá sempre lá em casa. Eu não crio tilápia, mas eu...
Compra.
Eu compro tilápia, como tilápia. Pô, a tilápia na frigideira, com empanadinha, pô, muito cai
eu
bem, né?
Eu gosto bastante também.
Cai bem. E assim, é o que eu tava falando, né? Hoje em dia você vai no restaurante japonês e tem lá a alternativa do peixe branco, que geralmente é tilápia, né? Nos pratos, né? Nos enrolados japoneses, né? Em substituição ao salmão. Salmão que, por incrível que pareça, é um peixe muito popular no Brasil. Se você vai para fora do Brasil, nos Estados Unidos, no Japão particularmente, né, culinária japonesa, ela não é adepta tanto assim ao salmão, mas sim ao atum. O atum nos Estados Unidos, no Japão, em países aqui da América do Sul, na costa pacífica, né, o peixe mais popular, né, mais conhecido e mais empregado na culinária é o atum. O atum é o peixe mais popular, é o peixe mais nobre, se assim podemos dizer. E aqui no Brasil, né, tem o salmão e, em seguida, né, pelo preço, né, mais acessível, a tilápia entra nesse grupo. Então, eu realmente fiquei surpreso. Tem a tilápia, tem a truta, né? A truta, que também é um peixe muito popular no interior do Brasil, né? Nesses rios, por exemplo. A gente estava conversando aqui nos bastidores que a truta é muito comum ali em Minas Gerais, nos rios do interior do Vale do Paraíba, né? Na região da bacia do Rio Paraíba, né? Na área de Visconde de Mauá, Resende, de Itatiaia, Campos do Jordão, né? É muito comum nessas regiões mais frias, né? E a truta também tem essa mesma semelhança, não é uma espécie nativa brasileira. Realmente fiquei impressionado.
Bom, o documento que analisa os resultados de diversos estudos e artigos científicos sobre o tema ressalta que o prejuízo real pode ser muito maior, né? Como o professor aqui falou, já que o cálculo leva em conta apenas 16 dessas quase 480 espécies invasoras identificadas no território brasileiro. Mas apesar desse prejuízo aí bilionário, a falta de conhecimento da população e também do governo sobre o assunto, isso tudo provoca essa barreira para quem luta há anos contra as invasões biológicas no país, como esse grupo de pesquisadores aí responsável por esse estudo. Maurício, nos últimos 35 anos, o gasto com espécies invasoras foi de, no mínimo, 105 bilhões de dólares. O Aedes aegypti é uma das espécies que geraram maior impacto, como falamos aqui, e também, não só econômico, né, mas também para a saúde pública agora com essa situação em que nós estamos vivenciando aí em relação à dengue, esse aí aumento, esse recorde, né, no número de casos de dengue. Bom, vamos continuar debatendo o assunto, conversando agora com mais um convidado, porque ainda tem o que falar em relação à dengue e à economia, Maurício.
É isso aí, do ponto de vista econômico, qual o impacto dessas espécies e particularmente da dengue, que é algo que é muito sensível para nós? Vamos saber agora.
Biosfera.
Conosco João Gabriel Pio, economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, que publicou recentemente um estudo sobre o impacto da dengue e de outras arboviroses na economia brasileira. A gente está aqui tratando sobre invasões biológicas, né, invasões de espécies consideradas forasteiras, como por exemplo o pombo, né? O pombo veio da Europa e se instalou no Brasil e é algo incontrolável. Outra espécie que de alguma forma se tornou incontrolável é o mosquito Aedes aegypti, que não tem origem aqui no nosso país e a gente está tratando aqui nesse programa, e esse estudo que particularmente trata do impacto econômico das arboviroses. João Gabriel, obrigado pela sua participação aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Como vai, João? Tudo bem?
Primeiramente, agradeço o convite, é um prazer estar aqui e poder comentar um pouquinho sobre os nossos estudos.
Esse estudo que é de uma relevância muito grande, especialmente no momento que a gente está vivendo, né, João? A gente está em todo o Brasil, não é um cenário exclusivo de Minas Gerais, né? Inclusive em Minas Gerais a gente tem notícia do crescimento não só da dengue como da chikungunya, né, que vem afetando, enfim, vem crescendo o número de casos em todo o estado, mas a gente está vivendo um quadro generalizado em todo o país, em países vizinhos ao Brasil, aqui na América do Sul, até em países da Europa, há relatos de casos de dengue, tudo em função aí das condições climáticas, né, do aquecimento global, que tem contribuído e muito para que a dengue possa se instalar e crescer, algo que de alguma forma está incontrolável. O impacto econômico é muito grande, João. Queria saber como foi a condução inicial desse estudo, qual foi a metodologia dessa pesquisa e esses resultados. Queria saber, enfim, o diagnóstico da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais a respeito desses impactos econômicos, João.
Eu acho que é importante salientar que o nosso estudo ele entra num cenário de agravamento, né, da crise de epidemia, né, das arboviroses, que tem como marco principal a dengue, né? Então, o objetivo do nosso estudo, né, e aqui só um aspas, né, que eu acho extremamente importante salientar, que por si só a crise relacionada à saúde já merece toda atenção, né? A dengue, ela, né, tem tirado, né, centenas de vidas, então apenas isso já justificaria toda a atenção possível das autoridades públicas. Mas o objetivo do nosso estudo, né, foi demonstrar que além, né, do impacto, né, sobre a saúde, que em geral é enxergada como um efeito exclusivo da pessoa que contrai a doença, você tem um impacto econômico que acaba transbordando para a sociedade como um todo. E não impacta necessariamente só a pessoa que foi contraída, mas impacta, né, todos, né, seja as empresas, seja as pessoas, compromete a renda das famílias, né, gera inclusive prejuízos de arrecadação para o governo por conta da menor atividade econômica. Como conduzimos esse tipo de análise, né? Nós consideramos nos nossos estudos dois tipos de efeito. Um que nós chamamos de efeito custo, né? Em geral, esse efeito ele é mais percebido pela população. Aí envolve, né, custos relacionados à medicação, a exames, o hospital, o médico e por aí vai. Então, são custos mais associados à pessoa que foi acometida pela doença, mas também tem um segundo efeito, né, que é muito importante e ele não é diretamente enxergado, né, seja pela população ou pelas autoridades públicas, que basicamente seria o efeito produtividade. O que seria isso? Um trabalhador, quando ele é acometido por essa doença, ele perde, em média, 7 dias de trabalho por conta do afastamento da doença. Então, essa ausência dele por 7 dias acaba impactando diretamente a atividade produtiva, né, da empresa dele, que deixa de produzir o seu potencial. É só para ficar um exemplo, né? né, de como isso ocorre. O ponto interessante também é que, além desse impacto direto, né, de redução da atividade produtiva da empresa, há toda uma repercussão na sua cadeia produtiva. Porque quando a empresa ela deixa de produzir, né, determinado produto, ou reduz, ou ela não produz o seu potencial produtivo, ela acaba impactando indiretamente outras atividades produtivas. Por exemplo, imagina a produção de uma padaria, né, que produz aí 100 pães por dia. Só para o título de exemplo. Vamos supor, né, que por conta da ausência de algum funcionário que foi acometido por essa doença, ela passa a produzir 50. Então você tem um impacto direto nas vendas dela, na produção dela, né, que produz 100 para 50, mas também ao reduzir sua produção, ela reduz a necessidade de trigo, de farinha, ou seja, todos os outros os insumos necessários para a produção de pão. Logo, quem fornece para ela trigo, farinha, açúcar, enfim, né, todos os insumos ali no processo produtivo dela, acaba também sendo impactado indiretamente. Então, o nosso estudo pega esse efeito direto, né, que é da ausência do trabalhador, mas também esse impacto indireto. Então, a soma, né, do efeito custo mais esse efeito produtividade, nós temos o que nós chamamos de impacto econômico e social, né, que é mensurado em termos de redução, né, de atividade econômica, né, PIB, Produto Interno Bruto, mas também, né, conseguimos mensurar o efeito de quantos postos de trabalho são impactados direto e indiretamente e também qual é o impacto sobre a renda das famílias por conta dessa menor redução da atividade econômica. Bom, os nossos resultados, ele mostra, né, somando, né, que esse efeito custo, né, mais esse efeito produtividade, no Brasil ele chega a mais de 20 bilhões de reais. Então a gente consegue perceber, né, a dimensão, né, desse impacto. Né. Para se ter uma ideia, né, esses 20 bilhões, mais de 20 bilhões, eles representam 0,2% do PIB nacional. Para mensurar, né? Quando a gente fala em bilhões, né, é muito difícil a gente mensurar isso, né? As pessoas não conseguem visualizar isso.
É uma cifra realmente muito grande, né, João? É, e isso acontece, né? Você deu exemplo que a gente até é possível da gente visualizar, né? A questão da padaria, né? Quando um funcionário da padaria é acometido pela dengue ou por alguma outra arbovirose, acaba impactando diretamente na redução da produção e acaba também refletindo na questão da venda, né? Da comercialização, vai vender menos, impacta também na relação com o fornecedor e acontece a mesma coisa quando outros pontos, né, dessa cadeia produtiva, outros trabalhadores de outros pontos da cadeia produtiva são afetados, né? Por exemplo, alguém que trabalha no transporte do trigo para a padaria, né, é acometido pela dengue e de alguma forma reduz aí a atividade do transporte, a frota fica parada, transporta menos mercadoria, ou seja, independentemente do ponto da cadeia produtiva que for afetado, resulta, sim, em prejuízo para a economia de uma cidade, de um estado, de um país, né?
Não, exato, né? Você descreveu perfeitamente o efeito sistêmico que nós chamamos de economia. Então, você tem ali uma intervenção inicial, que é a redução da atividade produtiva de um setor, de uma empresa, e aquilo acaba reverberando para todos os demais setores de uma forma indireta. Então, você foi clínico, né? Além, né, da redução na produção de farinha e trigo, você também tem a redução ali do transporte. Se você reduz o transporte, você também tem ali, no, por exemplo, no combustível. Então, a gente consegue perceber que toda a economia está encadeada. E por que esse efeito é tão grande, né? Mais de 20 bilhões esse ano? É, só para se ter uma ideia, de acordo com o Ministério, né, da Saúde, a expectativa é que ocorram mais de 4,2 milhões de casos esse ano de arboviroses, principalmente a dengue. Para você ter uma ideia, o maior valor registrado anteriormente na nossa série histórica não ultrapassou a marca de 1,8 milhão. Então é esperado para esse ano mais do que o dobro do pico já registrado. Né? Isso dá, né, a dimensão do agravamento. E o valor, né, que eu havia mencionado anteriormente, né, 20,3 bilhões de reais, e de fato ele é muito difícil de ser assimilado pela população como um todo, né, uma cifra gigante, mas para se ter uma ideia, esse valor ele seria suficiente para o pagamento de Bolsa Família para mais de 3 milhões de famílias por ano. Então você consegue perceber como, né, que o agravamento dessa doença, ela drena recursos que poderiam sim estar sendo utilizados na melhoria da vida da população, do bem-estar da população, seja, né, na construção de escola, na transferência de renda, como eu mencionei anteriormente. Todos aqui, né, já viajaram, né, e sabem a qualidade, né, das nossas rodovias, então esse recurso poderia estar sendo direcionado para a melhoria do transporte público, né, das nossas rodovias do país. Só para você ter uma ideia, uma comparação, esses 20 bilhões é mais do que o dobro, né, de investimentos nem escola, nem tempo integral, né, descrito no novo PAC. Então, essa doença, o agravamento dela, de fato, tem consequências muito significativas para a economia brasileira.
E só para não perder o fio da meada, a Tayana também tem uma pergunta para fazer. Eu tenho aqui esse estudo que, enfim, que fala das espécies invasoras, né, que trata a questão de uma forma mais ampla. Esse levantamento que foi publicado agora no início de março pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, esse estudo revela que as invasões biológicas, no geral, né, elas causam prejuízo de pelo menos 3 bilhões de dólares por ano à economia brasileira. Ou seja, nesse pacote, 2 bilhões de dólares são relativos, enfim, 2 bilhões de reais, melhor dizendo, relativos à dengue. Mas essa pesquisa também traz um número específico, João, em relação ao Aedes aegypti, o mosquito da dengue. É uma das espécies que geraram maior impacto, segundo o artigo. O texto diz aqui que o prejuízo do mosquito da dengue é estimado em 10 bilhões e meio de dólares no período de 1984 a 2019. Então você calcula aí o período, né, de 84, 94, 2004, 2014, 2024, 40 anos menos 5, 35 anos. Período de 35 anos, o prejuízo de 10 bilhões e meio de dólares. E só esse ano, você multiplica aí por 5, 50 bilhões de reais, num cálculo aproximado, né? 50 bilhões de reais o prejuízo. E só esse ano, 20 bilhões, ou seja, a gente tem um prejuízo sem precedentes, levando em conta apenas um ano, não é, João?
Um valor, são cifras realmente muito significativas, né? Apenas relacionadas a custo com tratamento, né, só para dimensionar, que envolve, acaba impactando mais diretamente a pessoa que foi acometida, e ultrapassa a cifra de 5 bilhões de reais nacionalmente. Então a gente consegue ter a dimensão, né, do recurso que essa doença acaba drenando, né, enfim, da sociedade como um todo, né, seja da empresa, seja do funcionário ali que perde uma parte do seu rendimento, seja do próprio cofre, né, dos públicos, que falta uma série de recursos, né, para investimento em bem-estar da população. E eu acho que é importante salientar, aproveitando a oportunidade, é que nós somos um país tropical. Então esse é um tipo de doença que, infelizmente, nós, né, iremos conviver com ela por um longo tempo, vamos dizer assim, infelizmente. Mas existem alguns fatores que intensificam, né, o pico, né, o número de casos no ano. Basicamente, calor e chuva. Então, períodos com maior intensidade de calor e de chuva, em geral, né, eles criam um ambiente mais propício à proliferação do mosquito. Consequentemente, um aumento do número de casos naquele ano. No ano passado, ainda estamos passando por esse efeito, nós tivemos um El Niño. O El Niño, todos aqui devem se recordar, né, as temperaturas chegaram a valores históricos, né, seguidos de chuva. Então, né, dado o fenômeno El Niño, era possível prever, né, um maior nível de proliferação do mosquito, consequentemente, dos casos. Então, esse tipo de planejamento estratégico para mitigar os efeitos, né, sobre a saúde, novamente, acaba só isso já seria suficiente para intervenção, né? Infelizmente, várias pessoas acabam perdendo sua vida, mas também, né, reduzir os impactos econômicos. Então, esse posicionamento estratégico das autoridades públicas, né, em termos de comunicação, de prevenção, né, de precaução, é importante antecipar esses períodos, né? Então, essa iniciativa mais estratégica por parte das autoridades é fundamental nesse processo.
E agora, com esse estudo trazendo essa estimativa, também é possível pensar em estratégias para poder amenizar esse impacto, né, João?
Sim, não. Um dos objetivos principais do nosso estudo foi justamente alertar a população e as autoridades públicas. Olha, né, você tem um impacto sobre a saúde, né, que tem consequências muito graves, mas você também tem um impacto, né, econômico muito significativo, que muitas vezes supera, né, o investimento necessário, né, para produção de vacinas, né, para propagandas, para campanhas de prevenção. Então, o objetivo do nosso estudo foi justamente esse, ó, fiquem atentos, porque há um impacto realmente muito significativo econômico, que resulta, né, em mais de 210 mil postos de trabalho sendo afetados direto e indiretamente, né, comprometendo a renda, né, das famílias brasileiras em mais de 3,8 bilhões de reais. Então, quando a gente começa a olhar o estudo, né, esses resultados, a gente dimensiona, olha, de fato, né, as consequências são graves, né, economicamente falando.
E você fez uma correlação aí com o PIB, isso pode, de alguma forma, também interferir naquele resultado que a gente tem ao longo do ano, no final do ano, comparando o crescimento, a taxa de crescimento do PIB, né?
Não, o nosso estudo, ele mostra que o Brasil, né, deixa, né, de crescer, o quanto que nós perdemos aí do processo produtivo, né? Então, né, 0,2%, uma fatinha do PIB no final de 2024 deixará de estar, né, nessa pizza do PIB como um todo, né?
A gente está conversando com João Gabriel Pio, economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG. A FIENG que comandou um estudo sobre o impacto da dengue e outras arboviroses na economia, não apenas de Minas Gerais, mas na economia brasileira, com uma perspectiva aí para o ano de 2024, uma perspectiva pessimista, como ele já adiantou para a gente, de um prejuízo bilionário, 20 bilhões de reais. Analisando, João, em relação à ocorrência da dengue, né? A dengue é uma doença que tem essas características, né, que você adiantou para a gente, né? É uma doença típica de país tropical, porque leva em conta a questão do calor e da chuva, que são facilitadores para a procriação do mosquito. Aí eu te pergunto em relação as medidas preventivas, né? A gente acompanha aí sempre, todos os anos, né? Que campanhas de publicidade governamental, né? Campanhas educativas, né? Lembrando da importância para a população de evitar o acúmulo de água parada, de limpar calhas, de limpar os vasos de água, enfim, para que as pessoas façam a sua parte no sentido de não contribuir para que a dengue se espalhe e se torne uma epidemia. A população, pelo que a gente percebe, não faz devidamente a sua parte, até porque é resultado de campanhas não tão efetivas assim. Mas, por outro lado, também a gente percebe que a dengue, a gente sabe que a dengue, ela faz parte de um problema social, de falta de investimento em saneamento básico, de falta de investimento em saúde pública, né? De investimento não insuficiente, né? Talvez, se o investimento fosse adequado, tanto em campanhas educativas, tanto em educação como em saúde, o prejuízo seria minimizado, ou seja, com investimento, com dinheiro direcionado para esse tipo de atividade, a sangria seria menos intensa?
Não, sem dúvida nenhuma, né? Há esse fator que você colocou de forma brilhante. A população, ela é parte responsável, sim, do agravamento da epidemia, né? Porque isso é básico, né? Se você não eliminar focos, você tem a proliferação do mosquito e isso gera mais consequências. Isso, né, se deve à educação, à condição, como você falou, de saneamento básico no país, a falta mesmo de investimento, né, em campanhas de conscientização, né? E um ponto que eu acho que é interessante que você colocou é como que o investimento em educação e saneamento básico, ele tem o potencial de impactar diretamente esse resultado. Ele conscientiza a pessoa, mas tem um segundo efeito melhor ainda. Nós sabemos que o saneamento básico, ele também gera uma série de outras consequências na vida das pessoas. Você tem ali pessoas que ficam, né, acabam sendo cometidas por outras doenças, né, você tem um efeito social também muito significativo. Então, resumindo, né, é um investimento em saneamento básico, né, em educação da população, em campanhas, além de evitar esse agravamento da epidemia, ele pode melhorar a produtividade e a qualidade de vida das pessoas e poupar, né, esses recursos, né, milionários que foram mencionados aí, estimados na nossa pesquisa.
Você falou aí de série histórica, João, falando que a estimativa para esse ano é o dobro do recorde até então. O Brasil está preparado para esse tipo de perda, para uma perda econômica nesse nível?
Infelizmente, é recurso que acaba sendo faltar ali na construção da escola, para faltar uma construção de um hospital, né, recursos, né, que vão faltar para a melhoria das nossas estradas, ou até mesmo para pagamento ali de uma transferência de renda para uma família que necessita ali de uma atenção maior. Então, né, infelizmente, isso já é dado, né, se a epidemia chegar a esses níveis, possivelmente esses valores nossos, né, serão, né, de fato perdidos.
Certo, João. E eu queria saber de você como representante integrante da entidade que congrega as indústrias de Minas Gerais, é economista-chefe da FIENG, né, que tocou esse estudo sobre o impacto da dengue e outras arboviroses na economia brasileira. Esse levantamento traz um dado nacional, mas eu queria saber particularmente em relação a Minas Gerais, que é um estado que em particular, né, em especial, tem sofrido muito não apenas com a dengue, mas também com a chikungunya, que tem efeitos até mais intensos do que a dengue, né? Uma febre mais incapacitante, enfim, é uma doença que derruba mais do que a dengue, né? Apesar de a dengue, em termos numéricos, ser mais atualmente mais presente aí no mapa da saúde brasileira, né? Em Minas Gerais, como está a situação da dengue e de que forma a indústria, o setor industrial está sofrendo com essa epidemia que assola o estado?
Infelizmente, né, se nós olharmos fizermos um mapinha de retrato do agravamento da epidemia de arbovirose, né, novamente, especificamente mais concentrado por casos de dengue, nós percebemos que ela se concentra mais no sudeste e no sul do país. E entre os estados, né, do sudeste especificamente, Minas Gerais é o que detém o maior percentual. Então, 37% dos casos, né, de arbovirose ocorreram em Minas Gerais. Isso mostra que isso, né, coloca o Minas Gerais como disparado, como um estado com maior foco, né, e consequentemente casos de arboviroses do Brasil. Consequentemente, né, os impactos esperados no estado tendem a ser muito maiores. Né, para se ter uma ideia, né, somando, né, o efeito produtividade mais o efeito custo, né, que eu mencionei anteriormente, esse efeito total ele chega à marca de 5,7 bilhões de reais, ou 0,7% do PIB. É, só para dimensionar, né, com relação ao Brasil, né, os 20 bilhões, 0,2%, né, do PIB. No caso de Minas Gerais, 0,7%, quase o dobro, né? Mais do que o dobro, na verdade, quase 4 vezes mais. Então, os impactos em Minas Gerais tendem a ser muito mais graves. Só para dimensionar esse valor, novamente, quando nós falamos em cifras bilionárias, né, eu acredito que a população em geral que escuta não consegue dimensionar, com valores realmente muito significativos. Esses valores seriam equivalentes aos investimentos necessários para a construção do Rodoanel aqui em Belo Horizonte. Quem aqui é da região metropolitana sabe, né, da importância da construção do Rodoanel para a mobilidade urbana. Ou ainda, né, pegando mais o pessoal aqui da região de Belo Horizonte, né, esses investimentos, né, seriam superiores aos investimentos necessários para a modernização e expansão do metrô aqui de Belo Horizonte. Então, a gente, novamente, né, a gente mostra como, né, essa doença, infelizmente, ela drena recursos, né, significativos que poderiam estar sendo utilizados em prol de melhoria da qualidade de vida da população. E em termos de impacto econômico e social, os impactos, em média, tendem a ser muito maiores também do que a média nacional. Então, o efeito direto e indireto em termos de postos de trabalho, ou redução de postos de trabalho, a gente pode pensar dessa forma também, apenas no estado, né, chega a quase 72 mil postos de trabalho sendo afetados, comprometendo a renda das famílias, né, de Minas Gerais, infelizmente, né, em mais de 1 bilhão, né, de reais. Então, né, os impactos no Brasil são muito graves, né, e dado, né, que Minas Gerais tem sido o epicentro, né, da epidemia de arboviroses, registrando os maiores percentuais, o impacto econômico também tende a ser mais grave no estado.
Sem dúvida, isso ficou bem claro, né, como o João aqui destacou, né, se houvesse investimento, esse dinheiro seria direcionado para melhorias reais para a população e não para apagar incêndios, né, e não para o tratamento, para remediar uma situação que já era um tanto quanto previsível, né, acontece todo ano existe caso de dengue e esse ano ela veio de uma maneira avassaladora e, infelizmente, trazendo mortes, trazendo afastamento de pessoas caindo doentes, né, sofrendo nos hospitais, sofrendo em casa e gerando um prejuízo enorme para o Brasil em âmbito, enfim, no âmbito da saúde e também no âmbito da economia. João Gabriel Pio, economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, que comandou um estudo sobre o impacto da dengue e outras arboviroses na economia brasileira e na economia de Minas Gerais. João, obrigado aí pela sua participação, pelos esclarecimentos, pelas explicações a respeito desse levantamento e desses números aqui trazidos aqui para o nosso ouvinte do Jabuticaba Sem Caroço aqui na Sputnik Brasil. Muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Foi um prazer, né, comentar um pouquinho dos nossos estudos e o mais importante, né, alertar aí das consequências negativas e que a população possa entender, né, e principalmente as autoridades públicas e tentar mitigar esses efeitos, né, nos próximos anos. Foi um prazer participar.
Obrigada, João. Até a próxima.
Até a próxima.
Chegamos ao fim de mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço. Amanhã estaremos de volta para falar sobre uma trend que eu tenho certeza que o Maurício não quer entrar. Filmar a própria demissão e compartilhar nas redes sociais,
quem
Maurício.
Quem quer ser demitido, né? Não, pelo amor de Deus. E filmar a própria demissão.
Tinha um reality, lembra? Você está demitido.
É, lembro. Um reality. É brasileiro ou é um enlatado? É. Mas era brasileiro, essa frase era muito conhecida aqui, né? Mas mais uma das modas que a rede social propaga, né? E a gente vai analisar trazendo especialistas para falar sobre essa trend. O que é trend? Como funciona a trend? Como é essa em particular sobre e compartilhar vídeos do momento em que se é demitido. Veja você qual o risco que essa pessoa tem em relação a novas ocupações no mercado de trabalho. A gente vai falar sobre esse assunto amanhã.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas. Tá tudo lá na íntegra. Então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social. Vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar. E claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.